Olá, meu amigo, olá, minha amiga agricultora, estamos de volta mais uma vez aqui no seu rádio com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater Paraná, órgão ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, a sonoplastia do Gustavo Stella, produção do jornalista Roberto Monteiro, com apoio técnico do Oswaldo Agemeyer Filho. Hoje, uma quinta-feira de lua crescente, 19 de julho de 2018. Se comemora nesta data o Dia da Caridade e Dia Nacional do Futebol. E para suas orações, anote aí, é dia de São Serafim Saró. Olha, o produtor de café, a cada safra que passa, é desafiado a produzir um produto com mais qualidade. E tem correspondido bem a esse desafio, tanto aqui no nosso estado quanto nas demais regiões produtoras do país. Agora, quando a gente vai preparar o nosso cafezinho na cozinha, quais são os cuidados que devemos ter para preservar essa qualidade que o produtor se esforçou tanto para garantir lá na sua tulha? Olha, para tirar essa dúvida, eu falei com um especialista no assunto. Nós conversamos com o extensionista Romeu Gair, da Emater de Londrina, que é classificador e degustador de café e por várias vezes também foi juiz de concursos nacionais de café. Confira aí as dicas deixadas por ele.
O principal cuidado é a temperatura da água. Se for preparado com uma temperatura muito alta, com água fervendo, esse café automaticamente ele vai queimar na hora de filtrá-lo. O ideal é que a gente use uma água aí em torno de 90, 95 graus, que na prática é aquela pré-fervura, quando a água começa a soltar as bolinhas do fundo da panela e que ele suba. Então aí então a água vai estar em torno de 90, 95 graus. Essa temperatura ela é ideal para você extrair do café o que ele tem de bom, né? Que é a doçura, o aroma. Um outro cuidado que a gente tem que ter é evitar de colocar açúcar. Um café de qualidade, ele tem doçura por natureza. E essa doçura por natureza, ela não precisa de açúcar, desde que não seja um café torrado demais ou feito com uma água fervendo demais. Uma coisa que às vezes tem dona de casa que faz é utilizar a mistura do café com açúcar e ainda ferver isso antes de coar. Isso não pode ser feito. O pó deve ser colocado dentro do filtro e verter a água de uma forma constante, não encher o filtro, esperar ele esvaziar, encher de novo. O café acaba não sendo trabalhado de forma correta.
Romeu, e na hora da compra, no supermercado, qual a dica para a escolha de um bom café?
Primeira coisa que deve ser cuidado quando vai se escolher um café é procurar no rótulo algumas informações que podem dar um indicativo de que é um café de boa qualidade. O primeiro deles é que seja um café 100% arábica. O café arábica, ele é um café que tem aroma, que tem doçura. Existem outras espécies de café que muitas vezes são utilizados na mistura e que não tem essa característica de aroma e doçura. Um outro indicativo que a gente pode ter é a denominação gourmet. Então são cafés que têm uma torra mais leve e que mantém as características do café arábica. Deve-se evitar a todo custo os cafés extra fortes e até mesmo os tradicionais, que normalmente são cafés que estão na gôndola, estão na promoção e que têm preços aí que variam até 12, 15 reais o pacote de meio quilo. Esses cafés, eles utilizam matéria-prima de qualidade inferior e você não consegue, a partir desse pó, fazer um café que você consiga tomar sem açúcar.
E essa denominação de forte, extra forte, significa o quê?
Na verdade, é um café que é mais queimado. Como ele utiliza uma matéria-prima daqueles produtores que não têm aqueles devidos cuidados, ou até utilizam variedades de cafés que não são arábica, esse café ele tem que ser torrado para esconder os defeitos. Por sua vez, quando você vai prepará-lo, ele tem um alto rendimento. Mas é um rendimento que não compensa a qualidade que você tem na xícara. Então, nesse café você é obrigado a colocar açúcar. Muitas vezes é aquele café que fica o dia inteiro ali na garrafa e a gente sempre brinca, né? É o café que a pia bebe. Quando você vai preparar um café de melhor qualidade, que você paga mais caro por ele, e muitas vezes você tem que colocar, inclusive, uma quantidade de pó maior, esse café, você vai preparar ele na quantidade que você vai estar tomando naquele momento, naquela primeira hora. Você não vai deixar esse café dentro de uma garrafa, às vezes, por um dia inteiro. Então, você vai fazer um cafezinho de boa qualidade, que você vai tomar sem açúcar, vai sentir o prazer naquele momento. E vai fazer só na quantidade que você vai consumir. Isso também, mesmo você pagando mais caro por um produto, no final das contas, essa diferença não é tão grande, porque você não está jogando nada fora.
Você ouviu aí as dicas do engenheiro agrônomo Romeu Gair, da Imater de Londrina, especialista em classificação e degustação de café, sobre como preparar de forma correta o seu cafezinho. Olha, você que é técnico que lida com a cultura do feijão, você que é produtor de feijão e gosta de estar sempre bem informado sobre as novidades tecnológicas e de mercado, anote aí. No próximo mês de agosto, entre os dias 15 e 17, acontece em Curitiba o 6º Fórum Nacional do Feijão, uma promoção do Instituto Brasileiro do Feijão. Entre os temas a serem debatidos durante os 3 dias... estão manejo sustentável da mosca branca, controle biológico de doenças e pragas e perspectivas para o mercado da próxima safra. Vale a pena conferir. Então, repetindo, o 6º Fórum Brasileiro do Feijão acontece em Curitiba nos dias 15, 16 e 17 do próximo mês de agosto. Estamos aí no período frio do ano, mas para quem pensa em fazer adubação verde de verão, é hora de pensar no assunto, viu? É o momento de escolher qual espécie plantar e também correr atrás da reserva ou compra da semente. Por isso, nós procuramos o engenheiro agrônomo Júlio Veiga Silva, especialista em agroecologia, que deu algumas dicas importantes sobre o assunto. Vamos conferir?
As espécies bem interessantes e mais utilizadas aqui na nossa região para adubação verde de verão, dependendo da finalidade, se você quer fornecer nitrogênio, né, para o solo e fazer a rotação também nesse período de verão, seria a mucuna preta, a mucuna cinza também é bastante utilizada, o feijão de porco também. E as crotalárias, né? Principalmente a crotalária juncea, elas são excelentes assim, para formar massa, né? Melhorar a fertilidade do sistema, principalmente em nitrogênio. E daí cada uma delas tem algumas características assim, também positivas para o sistema. Por exemplo, a crotalária, ela também controla a nematóide. Então uma área que de repente proliferou, né, aumentou a nematóide, é muito interessante você colocar na rotação as crotalárias. Né? A mucuna preta, a mucuna cinza e principalmente o feijão de porco, ele também tem um efeito assim, para suprimir, né, para eliminar tiririca. Quando você planta por vários anos naquela área, você vai, por efeito alelopático, que a gente chama, você vai diminuir bastante a infestação de tiririca e de algumas outras ervas também, porque ele abafa, né, também. Isso a mucuna e as mucunas e o feijão de porco, né. Mas também tem, daí não são espécies leguminosas, né, para fornecer nitrogênio. Se você quer, por exemplo, agora está desenvolvendo muito o plantio direto de hortaliças também. Se você não conseguiu fazer uma boa palhada de inverno, uma boa cobertura com aveia e ervilhaca, que é o mais comum, né, que a gente usa, você pode já em agosto plantar o milheto, que também é uma gramínea, né, uma poácea, e daí você vai roçar e deixar na superfície e vai formar uma boa palhada para fazer plantio direto e vai melhorar a estrutura do solo ao longo do tempo. Então essas culturas são as que têm sido utilizadas aqui com bom resultado, né, e as mais fáceis também de você adquirir a semente.
Nós ouvimos aí o extensionista da Imater de Curitiba, Júlio Veiga Silva, especialista em agroecologia, que deu algumas dicas importantes sobre adubação verde de verão. Tá certo, pessoal, olha, nossa prosa aqui tá boa, mas Vamos ficando por aqui mais uma vez. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, sexta-feira, quando voltaremos aqui para mais uma apresentação do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande abraço e até lá.